A Cruz e Sua Sombra, capítulo 5. O Candelabro de Ouro. O candelabro de ouro com suas sete lâmpadas douradas estava no lado sul do primeiro compartimento do santuário. Era feito de ouro batido, modelado pelo martelo do artífice. Foram necessários muitos golpes de martelo com firmeza e habilidade para formar aquelas delicadas flores e cálices. Mas o candelabro deveria ser feito conforme o modelo celestial para ensinar lições divinas à humanidade. João, o discípulo amado, recebeu permissão para olhar dentro do primeiro compartimento do santuário no céu e ali viu sete candelabros de ouro. Ele também contemplou o Salvador no meio dos gloriosos candelabros, dos quais o candelabro terrestre era uma sombra. Cristo, ao explicar a João o significado do que tinha visto, disse: "Os sete candelabros que viste são as sete igrejas." O número sete na Bíblia indica um número completo. O candelabro de ouro batido com os sete cálices das lâmpadas era uma figura e sombra das coisas celestes. Suas sete hastes, cada uma segurando no alto uma lâmpada, representavam a Igreja de Deus. O indivíduo que faz parte da Igreja dos primogênitos que estão arrolados no céu muitas vezes sentirá o martelo do artífice, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É apenas o mestre artífice vos moldando para vos tornar parte da grande igreja escrita no céu. O candelabro do tipo continha sete lâmpadas. O discípulo amado também teve uma visão das lâmpadas celestiais, das quais as terrestres eram modelos. Diante do trono de Deus no céu, viu as sete lâmpadas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. A Igreja de Cristo é o candelabro para elevar a luz no meio da escuridão moral. O Salvador diz: "Vós sois a luz do mundo." O Espírito do Senhor é descrito como os olhos do Senhor que passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, o fulgor da nossa luz depende da condição do nosso coração. O Espírito está passando por toda a terra em busca daqueles cujos corações são perfeitos para com Deus, e com esses se mostrará forte. Sua luz não apagará. As lâmpadas no santuário terrestre deveriam permanecer continuamente acesas. Assim, o cristão deve sempre deixar o Espírito de Deus governar sua vida e, assim, compartilhar sua luz. Somente o sumo sacerdote poderia realizar a sagrada obra de acender as lâmpadas no santuário terrestre. Ele as preparava e as acendia todas as manhãs e todas as tardes. Assim, ninguém, exceto o nosso sumo sacerdote, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, pode nos conceder a ajuda que necessitamos. Pela manhã, precisamos do seu Espírito para nos dirigir durante o dia, e à tarde precisamos dele para iluminar nossas mentes enquanto revisamos a obra do dia, para que possamos detectar as falhas e fios soltos na urdidura das nossas vidas. A obra de preparar e acender as lâmpadas era um belo tipo com uma lição diária para nós no tempo presente. Era um elo naquela maravilhosa tríplice cadeia típica de serviço celebrada cada manhã e cada tarde, enquanto toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O holocausto no pátio, o incenso e as lâmpadas acesas dentro do santuário eram todos um tipo maravilhoso que nunca perderá sua beleza. Sempre que um indivíduo cumprir no íntimo de sua alma o antítipo do típico holocausto inteiro, isto é, entregando-se totalmente a Deus, colocando-se a si mesmo como tudo o que possui sobre o altar, para ser consumido no serviço de Deus conforme ele o dirigir, esse indivíduo, seja rico ou pobre, culto ou ignorante, será coberto com o incenso suave da justiça de Cristo. E o seu nome será inscrito na Igreja dos Primogênitos no céu. E aqui, nesta terra amaldiçoada pelo pecado, enquanto vai e vem, ele será parte do grande candelabro, e da sua vida brilharão os fulgurantes raios do Espírito de Deus. A seguinte pergunta poderá surgir em muitos corações: Como posso me tornar um portador da luz na terra? Quando Zorobabel estava esforçando-se sob circunstâncias muito adversas para reconstruir o templo em Jerusalém, em dado momento as dificuldades pareceram como montanhas diante dele. Então o Senhor enviou seu profeta com uma mensagem para ampará-lo e encorajá-lo. Zacarias teve uma visão dos candelabros de ouro e também lhe foi mostrado de onde vinha o óleo que abastecia as lâmpadas. Ele viu duas oliveiras, uma no lado direito do cálice e a outra do lado esquerdo, que por meio de tubos dourados mantinha as lâmpadas abastecidas com óleo para que brilhassem intensamente. O profeta perguntou ao anjo o significado do que viu. Em resposta, o anjo disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos." Então ele enviou uma mensagem a Zorobabel para seguir em frente e disse que a montanha das dificuldades se tornaria plana diante dele e que tão certo como suas mãos lançaram os alicerces da casa do Senhor, assim ele a terminaria. Zorobabel estava caminhando pela fé nas palavras dos profetas que tinham predito como e quando Jerusalém seria reconstruída. Mas esses profetas estavam mortos, e agora ele enfrentava dificuldades que poderiam fazê-lo pensar que nem mesmo os profetas imaginaram que aconteceriam. Então Deus enviou um profeta vivo com uma mensagem de encorajamento para manter a luz acesa e capacitar Zorobabel a avançar e completar a obra profetizada pelos profetas mortos. Não podemos compreender a palavra do Senhor sem o Espírito para iluminar nossas mentes. A luz brilha na medida em que tomamos a palavra e arriscamos nosso tudo sobre ela. E quando entramos em dificuldades ao seguir as instruções dadas pelos profetas mortos, o Senhor envia mensagens de força e encorajamento por meio do profeta vivo, para nos capacitar a avançar para a vitória. São os dois ungidos doadores de luz que assistem junto ao Senhor de toda a terra. É o Espírito de Deus acompanhando a palavra que foi entregue ao povo que concederá a luz. Tudo o que os profetas de Deus revelaram ao homem no passado é luz, e aqueles que observaram estritamente o testemunho de Deus por meio de seus profetas, mesmo que centenas de anos após o testemunho ter sido apresentado, serão mencionados favoravelmente pelo profeta vivo, assim como Zacarias falou a Zorobabel. Tipo Êxodo 40, verso 24. O candelabro de ouro no primeiro compartimento do santuário terrestre. Antítipo. Apocalipse 1, 12. João viu os candelabros de ouro no céu. Tipo. Êxodo 25, 37 e 40, 25. Havia sete lâmpadas no candelabro. Antítipo. Apocalipse 4, versos 2 e 5. João viu sete lâmpadas de fogo do trono de Deus no céu. Tipo, Êxodo 30, versos 7 e 8. O sumo sacerdote preparava e acendia as lâmpadas no santuário terrestre. Antítipo, Apocalipse 1, versos 12 a 18. João viu Cristo, nosso sumo sacerdote, no meio dos candelabros no céu. Tipo, Levítico 24, verso 2. As lâmpadas estavam acesas continuamente, sempre irradiando luz. Antítipo. João, capítulo 1, verso 9. O Espírito Santo ilumina todo ser humano que vem ao mundo, quer ele o aceite ou o rejeite.